Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui de Lagoa Vermelha e de Capão Bonito do Sul, Lindomar do Carmo Moraes, acompanhado do nosso presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, presidente Carlos Joel da Silva, está visitando Lagoa Vermelha. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a presença do Lindomar, que está acompanhando o presidente aqui. Tudo bem, Lindomar? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia muito especial ao nosso presidente da FETAG, o Joel, né, que prontamente ontem, quando a gente pediu para que estivesse aqui, falando um pouco para os nossos agricultores, nos atendeu prontamente. Com certeza estarei lá para passar um recado aí para os nossos agricultores.
Que bom. Presidente, como é que vai? Tudo bem? Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia especial aqui ao meu amigo Lindomar. Nós chamamos de gringo, né, Lindomar? Então, a gente, quando fala Lindomar, a gente acaba nem entendendo.
Né? Mas é uma formalidade, porque até a gente também conhece como gringo, não tem problema nenhum. Né? Não,
com certeza, Paulo. E que o gringo, além de ser o presidente do sindicato aqui, também é o nosso diretor da região aqui, representa a nossa na diretoria da FETAG, meu colega lá. E além de ser colega, meu amigo, né? Então, aceitei o convite aqui pela rádio e também pelo gringo e pelos nossos agricultores aí, pra gente poder levar mensagem da FETAG, né, Paulo?
Sem dúvida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua vinda e sobre a sua agenda aqui em Lagoa Vermelha.
Nós viemos aí a convite do gringo, que também me coordena a regional aqui, né, pra gente ter uma conversa aqui com os sindicatos, né, sobre as questões, como é que a regional está vendo a FETAG, como é que a regional está vendo o momento atual que vive a agricultura, né, para que a gente possa melhorar o movimento sindical, possa sentir a realidade daqui também, para que a gente possa trabalhar focado naquilo que os agricultores precisam. Então, hoje é um dia para a gente vir aqui discutir com a regional e trazer também um pouco o que a FETAG está fazendo, como é que a FETAG está trabalhando essas questões do plano safra, essa questão da agricultura, dos programas que está parado, habitação rural, fundiário, né, a questão da reforma da Previdência. Então, é um dia hoje com bastante assuntos para ser discutido, e inclusive com assuntos de abordagem da própria a organização nossa, como sindicato, como regional e como FETAG.
Hoje, há motivos para apreensão e até uma certa preocupação?
É, como nós estávamos conversando aqui, né, hoje a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? A gente tem aí dois governos novos, um no estado e um governo federal, mas que na verdade há muitas incertezas, né? A gente diz que o Brasil está em crise. Na verdade, a gente veja que o governo está em crise, e aí reflete na agricultura, reflete em toda a sociedade, porque as pessoas não têm assim uma segurança para investir, e aí acaba segurando, acaba cada vez dando mais desemprego, o comércio não vende e acaba se transformando uma crise que é de governo, acaba virando uma crise de sociedade, né? Eu, desde que estou no movimento sindical, que foi criado o PRONAF aí, que eu acompanho, a gente não tem um ano que falta recurso para o PRONAF, né? E agora está faltando recurso de investimento, não só para o PRONAF, estava faltando para todos os produtores, para os médios e grandes produtores. E a gente sabe que a agricultura e a pecuária é quem está segurando o Estado e o país, né? E aí, quando o governo não consegue injetar, as coisas ficam muito preocupantes. E aí a gente se preocupa com o momento, que normalmente, nesses meses que está faltando agora, que foi abril, maio e junho, que é o plano safra, que ainda está em vigor esse plano safra, que vai até 30 de junho, nesse período, normalmente, os bancos emprestam aqui 430 milhões de reais. Bom, então está faltando para o Rio Grande do Sul, no mínimo isso, 430 milhões. Agora o governo anunciou aí no BNDES 500 milhões, que vai para o Sicredi, que vai para o Banrisul, mas isso é para o país inteiro, os 500 milhões, né? E a gente não sabe se vai ter para a agricultura familiar. Conversando com o ministério disse, não, esses 500 tem 105 que é para a agricultura familiar, mas não chegou nada, a gente vai nas agências, não tem. O presidente da República anunciou agora na feira lá do Zebu, lá, que R$1 bilhão para a agricultura, mas ele falou em Modern Frota, né? Não falou para a agricultura familiar também. E mesmo para a Modern Frota parece que ainda não chegou. Então isso traz preocupação para agora, mas já com preocupação para o futuro. Se nós olharmos aí os nossos programas, Habitação Rural parou, que era um programa forte, né, um programa bom, qualidade de vida, parou. Crédito fundiário, que é um crédito bom para a compra de terra para o agricultor familiar, faz desde a presidente Dilma que não anda aqui no Rio Grande do Sul, e que aí passou 2 anos da presidente Dilma sem andar, passou os 2 anos do Temer, e já aí já vamos agora para alguns meses do novo governo, e que também não funciona. Então os programas estão parados.
Esses programas têm algum aceno de que possam ser retomados ou não, presidente?
Conversa tem. Quando a gente fala lá com a ministra disse, bom, habitação rural, nós queremos criar um programa de habitação rural dentro do MAPA, dentro do Ministério da Agricultura. Mas está em conversa, não anda, né? O crédito fundiário, o Ministério está trabalhando, mas falta uma coisa simples hoje para começar a contratar, que é um convênio com o Banco do Brasil. Só que o último convênio que foi feito há 2 anos atrás, eles levaram 8 meses para fazer um convênio. Um simples convênio para operacionar um projeto de um ministério com o Banco do Brasil leva 8 meses. Aí não dá para trabalhar com essa burocracia que eles têm. Então, a Seno tem, parece que tem boa vontade, mas que não passa disso. Aí quando chega no Ministério da Agricultura, a ministra é interessada, parece que ela tem boa vontade de fazer as coisas, conhece a agricultura como ninguém, mas na verdade a gente sabe que quem está mandando no país, Paulo Guedes, né, que chega nos recursos e tranca tudo. E aí ele começa a cortar, e cortar do jeito que está. É perigoso. Se o Brasil está em crise, com a agricultura crescendo como vem crescendo nos últimos anos, sem dinheiro, essa agricultura baixa. E aí o único setor que está segurando as pontas do país acaba não segurando mais. E aí o Brasil vai cair no fundo do buraco, que quem está segurando isso é nós, né? É os produtores.
Bom, presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, a gente sabe que essa questão da liberação de recursos, plano safra, tudo isso tem trazido uma apreensão para o produtor. Mas também, um dos principais questionamentos que se ouve hoje é o que podemos esperar da reforma da Previdência para esse segmento.
Exatamente. Eu queria só lembrar que tem uma ainda no plano safra, que é que recurso vai ter para o próximo plano safra e que juro vai ser. Esse é o que nós estamos discutindo com o MAPA, que as federações estão discutindo, seja nós, a agricultura familiar, seja a patronal, a Farsul, estamos discutindo muito com o governo
que
isso.
Que não está, né, definido.
Que não está definido. E que esperamos que seja recurso suficiente e com juros compatíveis, com seguro eficiente para os produtores poder ter tranquilidade para viver. E com preço, né? Que é o mais essencial. Nós estamos vendo o governo abrir muito mercado de fora para cá. Nós temos que abrir mercado daqui para lá.
Que tem refletido isso.
Isso reflete muito negativo aqui. E aí tira a competitividade do agricultor. Então vamos cuidar dessas coisas. Mas a reforma da Previdência que tu falou...
Tenho certeza que hoje vai ser um dos questionamentos.
Isso vai ser um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje, né? Que a gente está com muita pressão nisto. Isto gera, né, uma tensão no país, porque todos os anos tu mexe nessa previdência e acaba não saindo, né? E aí o Brasil fica em forma. E o governo diz que se aprovar a reforma da previdência, o Brasil vai virar num Canadá, vai ter emprego, que vai melhorar, parece que isso seria uma mágica. E a gente sabe que não é, né? O problema hoje que o governo diz, é a Previdência. Não é a Previdência. O problema do governo hoje chama-se juro da dívida. O governo gasta com a Previdência 24... Gastou ano passado, isso é números do governo, né, não é números da FETAG, é números do governo, está na transparência. 24% do seu orçamento foi para a Previdência Social. Mas grande parte disto foi pago pelos beneficiários da Previdência, né, por quem contribui. Mas, em contrapartida, ele gastou 40,6% para pagar juro da dívida. Não é a dívida, é pagar juro da dívida. Será que o que quebra o Brasil é a Previdência, que gasta 24%, ou é a juro da dívida, que gasta 40%? Né? E aí o governo não diz isso. E por que será que passa todos os governos, passa governo da direita, passa governo do centro, passa governo da esquerda, passou aí Fernando Henrique Cardoso, passou aqueles outros governos ali, o Sarney, passou o Collor, passou o Lula, passou Dilma, passou Temer, e ninguém mexe nessa dívida, ninguém faz uma auditoria, porque ali está o furo do país, ali está onde sai o recurso, ali é onde os bancos ganham dinheiro, os bancários, não é o banco, né? Os bancários, os grandes empresários que investem em título de capitalização e coisas, ali está, né? Então ali ninguém mexe nesse troço, e ali é que está o furo. Não adianta fazer a reforma da Previdência se nós não mexer nisso. Porque isso, a reforma é paliativa, vai durar 2, 3 anos e nós vamos estar no mesmo problema de falta de dinheiro, porque nós estamos gastando quase metade do que arrecadamos para pagar a juros da dívida. Quem é que ganha com juros da dívida? Os banqueiros e quem investe na bolsa, nessas ações aí das empresas. Então, o problema está aí. Não dá para nós concordar, né, Paulo, que tu vai mexer, vai querer que uma mulher rural trabalhe mais 5 anos para se aposentar com um salário mínimo, quando ela já trabalha, e o homem trabalha mais de 40 anos para se aposentar com um salário mínimo. Enquanto nós manter privilégios, que um juiz que ganha 30, 40, 50 mil, ganha 4 mil de auxílio moradia, mesmo tendo sua casa.
As diferenças, né?
Então, essas diferenças. Distantes. Vamos dizer, nós somos favoráveis à reforma. Nós achamos que a reforma tem que ter a reforma da Previdência. Mas que ela seja para cortar esses privilégios, que seja para cortar os privilégios dos políticos, que seja para cortar o privilégio do judiciário. Hoje, o governo diz, mas o regime geral da Previdência tem um custo para o governo de 182 bilhões. Mas o que ele não diz é que quando a gente transfere isto, divide por pessoas beneficiadas com a aposentadoria, o ano passado, o governo, o ano passado não, 2017, porque ainda não tem os números fechados do governo para 2018, mas em 2017, o custo de um militar para manter a aposentadoria do militar, o governo teve que bancar no ano R$ 99 mil por pessoa. Para montar o servidor público, aí entra o político, aí entra os servidores, 66 mil por ano. E o regime geral da Previdência, que entra nós, que entra você, que aí não tem separado rural do urbano, mas que é os que estão aí dentro dos 5.800, 5.300, né, por pessoa. Então quem quebra a Previdência, será que é o regime geral? É esse agricultor, é esse trabalhador urbano, ou é esses privilégios lá em cima, né? Então essas questões aqui tem que ser bem... Estamos trabalhando, Paulo. Forte com os deputados, com os senadores, a gente teve reunião com o presidente do INSS, o secretário da Previdência, com o ministro Onyx, com o vice-presidente, eu tive duas vezes a possibilidade de conversar com ele, né, com o presidente da Câmara, o Maia, e com os deputados e os nossos senadores, e estamos encaminhando uma ideia de tirar fora os rurais. Isso não está garantido, né, mas temos uma boa possibilidade daqui um pouco da gente conseguir. Para isso nós vamos ter que trabalhar bastante ainda. Né? Mas mesmo se nós tirar os rurais, o que, que pega para os rurais hoje? A mulher trabalhar mais 5 anos, a pensão não poder acumular mais, né, com só 50% da pensão, para que se morrer um do casal, o outro só recebe 50%. Né? E a contribuição direta, que tem um mínimo agora de R$ 600. Ora, R$ 600 parece que é pouco, mas não é. Porque o agricultor não é só isso. Esse 1,5% que nós contribuímos não é sobre o lucro do produtor, é sobre o custo da produção todo. Né? E o produtor já está pagando imposto, e o governo não fala sobre a semente, sobre o óleo diesel, sobre a luz elétrica, sobre o adubo, sobre a máquina agrícola que compra. Isso tem uma carga de imposto sem saber se vai colher. E se ele colher, ele não sabe se vai ter preço para ter lucro. Então essa é a realidade que nós temos. Então por isso é os argumentos que nós temos. Nós já trabalhamos mais de 40 anos para se aposentar e nós ganhamos o mínimo. Então o que nós queremos é que o governo tire os rurais fora. Mas mesmo nós tirando os rurais fora, e aí vale um lembrete, a gente está dizendo, gringo, o quem está aposentado diz, eu estou tranquilo. Não, ele não está tranquilo. Ele está perdendo, ele vai perder, pode perder, e muito com a reforma da Previdência. Porque, primeiro, quem está aposentado, e está os dois, o casal aposentado, ele vai perder com a reforma, com a pensão. Perde 50% do valor do salário mínimo na pensão. E tem outra coisinha que não estamos falando, mas que hoje... Está na Constituição que nenhum beneficiário pode ganhar menos que um salário mínimo. Não tem benefício menor que um salário mínimo. Está na Constituição. O governo está propondo mudar isso para pagar aquele beneficiário, ao invés de receber aquele que não consegue comprovar a atividade, que é a miserabilidade, que recebe com 65 anos um salário mínimo, ele está querendo antecipar para 60. Só que para antecipar, ele está dizendo que eu vou pagar R$ 400. Então vai abrir a porteira para pagar menos de um salário mínimo. Vai mudar essa lei lá do salário mínimo na Constituição. E aí o ano que vem, o governo está com a porta aberta para dizer, vai aumentar o salário mínimo 5%, mas eu vou dar 1% para os aposentados. E aí nós vamos começar a receber menos de um salário mínimo. E aí tem mais duas coisas que eu queria chamar a atenção, que mesmo nós ficando fora, tem que cuidar. O governo está falando... em tirar da Constituição a Previdência Social. Hoje, para mudar a Previdência Social, o governo precisa 308 votos em 2 turnos para aprovar um voto. Ele quer tirar isso da Constituição, para poder ser votado por lei complementar. Lei complementar é maioria simples no Congresso. Se tiver 257 parlamentares no Congresso, na sessão, abre a sessão, metade desses e mais um aprova a mudança. Então, nós podemos ficar fora agora, mas se isso passar o ano que vem, eles passam com rodo para os fundos menores. E a outra questão é esse tipo de capitalização que o governo quer criar, que é lá do Chile, que ele está falando, e que não é nada disso que o governo fala. A nossa assessora jurídica foi para o Chile conhecer, foi lá ver. Lá as pessoas estão se matando, porque estão chegando lá nos 80 anos e não têm aposentadoria. Por quê? Porque tu contribui para um fundo teu. Vai fazer uma poupança para ti. É mesmo que eu ia ali no banco fazer uma poupança para mim. E eu vou assinar lá, bom, eu vou contribuir com tanto e quero me aposentar com tanto daqui a 20 anos. Só que eu dei sorte e não morri com os 20 anos. E fiquei. E aí findou o meu fundo e eu não tenho aposentadoria. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Então essas duas coisas não podem passar. Estamos trabalhando muito forte para isso. Hoje mesmo nós temos uma comissão em Brasília, né? O nosso vice-presidente Nestor Bonfante e mais dois presidentes de sindicatos estão lá. E cada semana nós vamos manter três lá, trabalhando junto com os outros 27 estados da nossa confederação, da CONTAG, trabalhando, pressionando os deputados, fazendo reunião, para que eles entendam que os rurais já deram a sua contribuição. E não é os rurais, nem os urbanos que ganham um, dois, três salários mínimos, que vão pagar essa conta. A conta tem que ser paga por cima, né? E dia 15, né, gringo, nós estamos fazendo uma grande mobilização em Santa Cruz. É o nono grito de alerta. Né? Nós queremos botar lá mais de 12...
Mobilização total.
Mais de 12 mil agricultores e agricultoras lá, para nós dizer não uma reforma da Previdência, dizer que nós já estamos dando a nossa contribuição para que os parlamentares sintam uma força do povo, né? E também para que a gente diga, a agricultura precisa mais recurso, a agricultura precisa um juro condizente, a agricultura precisa ser olhada. Temos segurando as pontas do país? Temos. Mas precisamos que o governo olhe para nós. Então esperamos lá, com certeza a regional aqui também vai estar presente lá, né, os agricultores que queiram estar presentes lá. Estamos pedindo apoio nas câmaras de vereadores, nos prefeitos, porque o recurso que entra da Previdência Social, Paulo, em 70% dos municípios do Rio Grande do Sul, é maior o recurso das aposentadorias no município do que vem do Fundo de Participação dos Municípios dos Impostos. Né? Então isso mostra a importância da Previdência Social. É o maior programa de distribuição de renda do país.
Eu vou agradecer a presença de vocês. Está entrando as notícias da hora. Um bom encontro para vocês lá, tá bom?
Muito obrigado.
Obrigado à participação do presidente da FETAG. Está aqui em Lagoa Vermelha, Carlos Joel da Silva. Vamos às notícias da hora e voltamos em instantes.